Continuando sobre as leis do Seder, nós temos uma outra obrigação na noite do Seder, que é Hasevá. Hasevá é se reclinar. Existem vários motivos também por que nos reclinamos. O principal é que antigamente as pessoas importantes se sentavam reclinadas ao comer. Quais partes do Seder nós temos que ficar reclinados? Quando nós tomamos os 4 copos de vinho, quando nós comemos a matzah, quando nós comemos o korer, o sanduíche, e quando comemos o afikoman. Como que devemos nos reclinar? Precisamos apoiar o corpo em alguma coisa, não ficar no ar, e se apoiar para o lado esquerdo. Quanto de reclinar? A princípio, precisa se reclinar pelo menos 45 graus. E deve-se ficar apoiado. Então, como que você faz isso? Não é para se apoiar na mesa, com o braço. Apoiar, ficar gostoso, confortável. Então, ou que a pessoa tenha uma cadeira de braço, e dessa forma dá para se reclinar para o lado, em cima, até muitos costumam colocar um travesseiro para ficar mais confortável e mais elegante. Ou, a pessoa pode também virar um pouco a sua própria cadeira, deixar o espaldar da cadeira girado, quer dizer, girar a cadeira, de forma que o espaldar fica um pouquinho para o seu lado esquerdo. E dessa forma você consegue se reclinar, apoiando em alguma coisa e não no ar. As crianças só têm a obrigação de se reclinar a partir dos 9, 10 anos. Se antes a criança consegue, então tudo bem, mas se não, ela não tem essa obrigação. Fica um pouco complicado para as crianças se reclinarem, comerem reclinados. Complica demais a vida deles. As mulheres não precisam se reclinar no Seder, mas o costume é, principalmente entre as faradiotas, sim se reclinar. As ashkenaziotas também acabam também se reclinando por serem pessoas importantes, e assim todo mundo acaba se reclinando. Os filhos se reclinam perante os pais, mas um aluno só pode se reclinar perante o seu mestre de Torá se este der a permissão para ele se reclinar. Um enlutado, Deus nos livre, no primeiro ano pelos pais, nos 30 dias pelos demais parentes próximos, reclina-se, mas não com travesseiros bonitos. Mas se a pessoa não sentou sequer Shivá antes de Pesach, então ele não se reclina durante o Seder. Uma pessoa que tem algum machucado do lado esquerdo e não consegue se reclinar, está isento desta obrigação. Desta forma, nós podemos passar para o Seder propriamente dito. E como já foi pedido em outros anos, para nós fazermos isso com uma Haggadá à nossa frente, para a pessoa poder acompanhar. Então, vamos acompanhar. Eu estou usando a Haggadá Einenu Meirot, que está junto com o livro Me'afela Leor Gadol. Se você pegar na página 20, onde começa o Kiddush, na página anterior tem todos os itens do Seder, Kadesh Urchat. E finalmente na página 20 começa as regras do Kiddush. Na 22 temos o Kiddush. Então, em primeiro lugar, tentando resumir as leis principais, nós enchemos o copo e devemos fazer o Kiddush quando já é certamente noite. O ideal é ter intenção na hora do Kiddush, primeiro, da mitzvah do Kiddush, segundo, da mitzvah dos 4 copos, o primeiro dos 4 copos. E o ideal é que a pessoa pense em isentar todos os líquidos, água e outras bebidas que a pessoa venha beber ao longo do Seder. Antes de iniciar o Kiddush, nós erguemos o copo com as duas mãos e depois deixamos o copo apenas na mão direita. Existem aqueles que costumam segurar normalmente e existem aqueles que, segundo a Kabbalah, seguram fazendo com a mão uma concha, colocando o copo em cima dessa concha. Na noite do Seder, diferentemente do resto do ano, cada um tem o seu copo. Afinal de contas, é o primeiro dos quatro copos que todos têm a obrigação de beber. Quem faz o Kiddush, existem alguns costumes. Há aqueles que apenas o condutor faz o Kiddush. Há aqueles que um por vez vai fazendo o Kiddush. E tem aqueles que fazem todo mundo junto o Kiddush, pronunciando todos juntos. E, logicamente, se todos falam Kiddush juntos, não se fala Amém no final das Brachot. Como que se fica durante o Kiddush? No Yom Tov, se costuma fazer o Kiddush sentado, mas tem aqueles que também têm o costume de fazer de pé. Então, na página 22, não tem esse ano porque não é Shabbat. Então, nós começamos o Kiddush na página 24, com Savri Maranan, Abrahá do vinho, Abrahá do Kiddush, em seguida. E depois, nós pulamos as próximas páginas, que são para quando é sábado à noite, também não é esse caso. Na página 28, temos Abrahá de Shehecheyanu. As mulheres que fizeram já Shehecheyanu ao acender as velas não repetem aqui o Shehecheyanu. Mas as mulheres podem responder Amém sobre a Abrahá que os homens estão fazendo. E assim que terminamos o Kiddush, nós nos reclinamos e bebemos o copo reclinado. Em seguida, na página 28, temos Urchatz. Urchatz é Netlat Yadayim, que se faz agora para comer o karpaz. Esta Netlat Yadayim é igual se faz para o pão. A única diferença é que não se faz a brachá. Não se faz a brachá. E nós temos a intenção que esse Netlat Yadayim vale apenas para o karpaz. E depois vai ter um outro Netlat Yadayim para matzá mais para frente, no Seder. Por que nós fazemos essa Netlat Yadayim? Então, existem também alguns motivos. Vou pelo mais fácil, que é para lembrar a tarefa dos Kohanim, o serviço dos Kohanim no templo, que começava lavando as mãos. E nós vamos começar aqui o Seder de Pesach, começamos lavando as mãos. Mas existe um outro motivo mais específico, você pode ver ele no livro Me'afilá Leorgador, na página 96, bem explicadinho. Página 30, vem o karpaz. Já falamos sobre quais hortaliças que existe o costume de se usar, e qual o motivo para comer o karpaz. Um dos motivos é para que as crianças perguntem. Nessa noite nós fazemos várias coisas diferentes do habitual para despertar a curiosidade das crianças e, assim que eles perguntam, você responde a pergunta e aproveita para dar uma injeção de mais informações. E sempre na base de pergunta e resposta, as informações se fixam melhor nas crianças. Então, para comer o karpaz existem vários motivos. E vale a pena, leia na página 100 do livro Me'afilá Leorgador, tem muitos motivos. Então, vale a pena lê-los para saber o que responder para o seu filho ou seu neto quando lhe perguntar. Dois motivos. Um motivo é que pessoas importantes em uma refeição importante começam com coquetel. E nós queremos também, nesta noite, demonstrar a nossa importância e a nossa liberdade. Um outro motivo é para fazermos a brachá de Ha'adamá agora e isentarmos desta forma o maror que vai ser comido mais para frente no Seder. E por isso que é importante se relembrar sempre, antes de fazer aqui a brachá, todo mundo ter a intenção, ao fazer a brachá de Ha'adamá sobre o karpaz, ter em mente também o maror que vai ser comido bem mais para frente no seder. Aqui nós não comemos muito. O cara passa para comer realmente uma lembrancinha. Pouquinho. Menos de 26 ml em volume. Quer dizer, é um quadradinho de batatinha, assim, aquele, sabe, igual de salada, um quadradinho de batata, ou talvez dois, e deu. Vai comer salsinha, salsão também, um pouquinho. É só uma lembrancinha, não se passa, não se excede isso, para não ter que fazer a brachá final, morena fachot. E aí você não ganhou nada com essa brachá para isentar o maror. Não se reclina ao comer o carpaz. E se costuma mergulhar o carpaz na água com sal. Essa água com sal representa as lágrimas do nosso povo no Egito. E tem mais motivos interessantes, como eu falei lá na página 101 do Mefalá Largador, tem um motivo extremamente interessante ligado a Yosef, a venda do Yosef. Também é ideal que se deixe sobrar um pouquinho de carpaz na Keará, para que ao longo do Maguida a Keará esteja ainda completa. Então deixa alguma das coisas, não come tudo, deixa ali no carpaz, e dessa forma você tem a Keará depois inteira. E aí fazemos a brachá de Boré Peri Adamá, que está aí na página 30, e comemos o carpaz. Em seguida temos Yachatz. Yachatz é a divisão da matzá. Nós pegamos a matzá do meio, temos três matzot na nossa frente, nós pegamos a matzá do meio e quebramos ela em duas partes não iguais. A parte que é maior fica guardada para a Ficoman, a parte menor retorna para a Keará. Mas menor e maior não quer dizer agora um pequenininho. Você tem que dividir no meio, mas não exatamente no meio, fica um terço e dois terços, alguma coisa assim. Por que se quebra a matzá? Isso está na página 32. Por que se quebra a matzá? Também tem vários motivos. Mas um dos motivos é porque a matzá na Torá é chamada de lechem oni, pão pobre. Por que ele é chamado de pão pobre? Tem vários motivos para se chamar pão pobre. É só água e farinha. Ele é feito de uma forma simples, mas também, um pobre, diz o Talmud, madarkosh elanibi prusa, assim como o pobre só tem um pedaço. Por dois motivos ele só tem um pedaço. Primeiro, porque às vezes ele só ganha um pedaço, ele não tem um pão inteiro. Segundo, porque ele quebra o pão que ele tem e raciona. Então uma parte come agora, outra parte deixa para a próxima refeição, porque ninguém garante que vai ter comida na próxima refeição. Então, como o pão, a matzá é chamada de pão pobre, nós guardamos um pedaço e fica só uma metadezinha dela ali na Keará para nós falarmos depois todo o Magid sobre esse pão pobre em todos os sentidos. Na página 106 do Mefalá Largador você encontra outros motivos, vale a pena também ler, e enriquecer a mesa do Seder. O aficomán se embrulha num tecido. Hoje em dia existem sacos de aficomán bonito, bordadinho. Mas se envolve num tecido e esta matzá é guardada removendo-a da mesa. Um dos motivos também é para garantir que vai sobrar matzá para o aficomán. Então fica separada já para garantir o aficomán. E existe um costume que as crianças escondem essa matzá, precisa se instruir elas que a matzá é de Pesach, estamos em Pesach, não pode se esconder em qualquer canto da casa, e tampouco no banheiro ou embaixo da cama, não se coloca alimentos. Esconder em algum lugar, na cozinha, na sala, alguma coisa assim. E depois existe o costume que a criança encontra essa matzá, devolve para o pai, mediante uma troca de uma promessa de algum presente que vão dar para ele. Tudo isso se faz pelo simples motivo de manter as crianças acordadas até a hora do aficomán, pelo menos. A criança fica, tem um action, isso mantém a criança acordada. Isso é, então, até o Yachatz, se Deus quiser, a partir de amanhã, nós seguimos para o Magid.